Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.
Podemos compreender perfeitamente a ansiedade de todo mundo. Eu acredito piamente que tudo esteja parado até que o cotejo siga o seu final. Exatamente 15 horas na capital sueca.
29 de junho de 1958 foi assim. Sob muita ansiedade e nervosismo, que o Brasil acompanhava diretamente de Estocolmo, na Suécia, a final da Copa do Mundo daquele ano.
Formada por uma mescla de jovens jogadores com alguns mais experientes, o Brasil chegava à Suécia sob muita desconfiança, principalmente após o fracasso da Copa de 1954.
Após a vitória na estreia por 3-0 contra a Áustria e o empate sem gols contra a Inglaterra, o técnico Feola decidiu mexer na equipe titular para o terceiro jogo contra a União Soviética. Saíram do time Joel, Mazola e Dino Sani e entraram Garrincha, Pelé e Zito. Essas mudanças dariam origem a um dos melhores times de todos os tempos e, para muitos, a melhor seleção brasileira da história. O comentarista Paulo Vinícius Coelho analisa as mudanças nessa seleção que levaram à conquista da Taça do Mundo.
58 era uma seleção forte em Copa do Mundo, mas era uma seleção que vinha de uma Copa do Mundo média em 54, eliminado nas quartas de final, e com pouca gente acreditando na seleção brasileira, que montou um time com garotos como Garrincha e como Pelé, com veteranos como o Didi, e o Didi foi o grande nome da Copa. E o Brasil conseguiu, a partir da entrada de Pelé e Garrincha contra a União Soviética, um futebol extraordinário, que transformou a história da seleção brasileira.
A partir de então, a equipe brasileira deslanchou, vencendo toda a desconfiança do torcedor. Apesar das dificuldades, a seleção contou com um golaço de Pelé para bater País de Gales por 1-0. E depois, nas semifinais, derrotou uma das grandes favoritas, a França, do artilheiro da Copa, Dias Fontaine, por incríveis 5-2, sendo 3 gols de Pelé. Na final, o Brasil tinha a difícil missão de enfrentar uma das seleções favoritas, os donos da casa, Suécia. A equipe que foi a campo, entretanto, seria capaz de derrotar qualquer time do mundo. Composta por Gilmar no gol, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Nilton Santos na defesa, Zito e Didi no meio de campo, Garrincha, Zagallo, Vavá e Pelé na frente, o Brasil escalou um dos melhores times da história do futebol.
E a expectativa depositada na seleção foi correspondida. Apesar de sair atrás no placar, o Brasil conseguiu virar o jogo e se sagrar campeão. Diante de 49 mil torcedores presentes no estádio, a seleção brasileira deu números à maior goleada de uma final de Copa do Mundo em toda a história. 5-2, com direito a um golaço do jovem atacante Pelé, na época com apenas 17 anos.
Levanta para a área, atenção, ajeitando o pé de Pelé, pintou o aniversário, vai marcar, atirou. Pelé! Uma beleza de gol!
No Brasil, aproximadamente 60 milhões de torcedores acompanhavam todos os movimentos da decisão pelo rádio, com a narração de Jorge Cury e Oswaldo Moreira. O torcedor Hélio Moreira relembra como foi acompanhar aquela Copa pelo rádio.
Morava no interior de Minas e era costume a família reunida em torno do rádio. Esse foi um dia especial e inesquecível, porque era um jogo de futebol e, ao final, uma alegria de todos. E quando saí pelas ruas do bairro onde morava, as pessoas alegres, como eu nunca tinha visto, pessoas no interior de Minas, numa alegria imensa.
Mas não foi só na bola que o Brasil passou a ser conhecido. Em um mundo em que ainda havia demora na circulação de informações, a conquista da Copa do Mundo de 1958 serviu também para colocar o Brasil no mapa, conforme explica o comentarista Luiz Mendes em entrevista aos alunos da UFRJ em 2010. Mendes cobriu em loco o Mundial de 58.
A partir da Copa de 58 passaram a saber que existia um país chamado Brasil, cuja capital era o Rio de Janeiro naquele tempo, e não Buenos Aires, como muita gente pensava. Essa que é a verdade.
Com uma equipe celestial, uma Copa do Mundo impecável e uma conquista histórica, o Brasil encantou o mundo.
Este programa teve a coordenação de Gabriel Colares, produção técnica de Sérgio Muniz, texto de Pedro Humberto, produção e reportagem de Diego Klein, Gabriel Leite, Gabriel Monteiro e Guilherme Moreno, locução de Breno Monsef e Pedro Humberto.
Repórter Universitário, um programa do curso de jornalismo da Escola de Comunicação da UFRJ.